Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Esperei com paciência no Senhor.
Esperei com paciência no Senhor. No Senhor eu esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. No Senhor eu esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sou pobre necessitado, mas o Senhor, meu pastor, está cuidando de mim. Amém.
Pequei, errei o alvo, desobedeci, fui incrédulo. Ouvintes, o profeta desta era disse que preferia ver um homem, uma pessoa se corrigindo, do que um aleijado andando, recebendo a cura, um cego enxergar. Ele preferia ver um homem se corrigindo. Agora, ninguém se corrige, ninguém se arrepende legitimamente, a não ser através do Espírito Santo. A pessoa pode chorar, pode ter remorso, o que aconteceu com Judas. Mas arrependimento foi buscado com lágrimas e não foi encontrado. Por isso a palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Pois pode chegar a um estado de que, mesmo querendo se arrepender, não há meio. Porque o verdadeiro arrependimento, reafirmando, que traz paz com Deus e com o próximo, é somente através do Espírito Santo. Então disse Saul a Samuel: pequei. Ele estava fazendo um reconhecimento. Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor. Isto é, a palavra de Deus. E virando para Samuel, falando diretamente: e as tuas palavras. Então ele pecou, traspassando a palavra do Senhor e a palavra do profeta. E ele se justifica dizendo: temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Ele temeu ao povo e deu ouvido à voz do povo. Ao invés de temer a Deus e as palavras do profeta, ele temeu ao povo. E nesse caso, a quem você teme, você dá ouvido. A quem você teme, você obedece. Por isso, o temor de Deus, neste sentido, é o princípio da sabedoria, diz a palavra. Veja que afirmação, que justificativa Saul teve para com Samuel. Porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. O profeta diz assim: eu importo muito com o que o povo pensa, mas eu me importo mais com o que Deus pensa. E se importando muito com o que o povo pensa, com o que o povo vai dizer, ou iria dizer, muitos fracassaram. A alegação lá no deserto para a conspiração, para a murmuração, inclui esse temor e faz dele um desafio. O que vão dizer os povos do Deus de Israel que o tirou do Egito para morrer de sede, morrer de fome no deserto? Veja, o temor do que iam dizer alimentou uma conspiração, alimentou uma murmuração, o que de fato trouxe morte, o que de fato era pecado. Saul partiu de um bom princípio, dizendo: pequei. E reconhecendo o seu pecado, ele disse: porque tenho traspassado o dito do Senhor. Você encontra isso em 1 Samuel 15, verso 24. Porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e tuas palavras. Agora, você olha o fim de Saul. Por fim, Deus não falou mais com ele. Nem através de sonho, nem através de Urim e Tumim, nem por meio do profeta. Já um outro homem, este é Davi, fez a mesma declaração: pequei. Ora, nós vamos observar isto de uma maneira especial para assim podermos ver de uma melhor forma o que é a predestinação, o que é a eleição. Davi disse também: pequei, e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso está no Salmo 51. Você vê que a expressão pequei não quer dizer propriamente estou pecando, mas sim pequei. Isto leva o tempo para o passado, uma coisa praticada e que não está sendo praticada mais. Mas Davi, sendo um tipo de Cristo e tendo um coração segundo Deus, nos põe até numa determinada dificuldade nesse instante, porque ele diz: pequei e o meu pecado está sempre diante de mim. Ora, não houve bode, não houve ovelha, cordeiro, sacrifício que abolisse aquele pecado, que tirasse o pecado de diante do homem que tinha um coração segundo Deus? Não houve sacrifício suficiente? Não podia ele oferecer os animais nédios? Não tinha ele recurso para isto? Tinha demais. Ele tinha muito recurso para cauterizar a sua consciência, para continuar em paz. Ele tinha recurso para não ter mais o seu pecado diante de si. Ele tinha suficientes meios para isto. Parece que ele não usou de tais meios, porque a sua afirmação, a sua confissão, a sua declaração está dizendo: pequei e o meu pecado está sempre diante de mim. Ora, por que isto não foi abolido? O grande tropeço deve ser abolido para que se chegue num fim como o Davi chegou, para que o próprio Senhor Jesus Cristo seja chamado filho de Davi e dele partir todas as promessas e Deus sempre respeitá-lo como Davi respeitou a Davi e tratou a Davi como Davi. Tratou a Saul como Saul. Deus tratou a Faraó como Faraó. Deus tratou a Moisés e considerou a Moisés como Moisés. Deus tratou Elias como Elias. Tratou a Jezabel e Acabe como Jezabel, como Acabe. Deus trata com cada um conforme ele quer tratar. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Agora, ser perdoado é uma coisa e ser justificado é outra. Na verdade, você pode ser perdoado de um pecado, mas ter sempre a lembrança daquilo diante de si. Ter sempre alguma coisa que te acompanha, aquilo está sempre te mostrando. Isto quer dizer: o meu pecado está sempre diante de mim. Quem sabe todas as vezes que ele via Betseba, ele tinha que se lembrar disto. Quem sabe todas as vezes que ele via a sepultura do primeiro filho dele com Betseba, ele se lembrava disto. Quem sabe quando ele via a sepultura do herói Urias, ele tinha que lembrar do que ele fez? O meu pecado está sempre diante de mim. E mesmo olhando para Salomão, Ele tinha que lembrar de sua origem. De onde ele veio, de qual meio ele veio. Isto é certo. Mas, sendo justificado, isto é como se nunca tivesse acontecido. A memória humana não esquece. Por isso você deve lembrar da experiência de uma moça que fora bailarina, toda marcada pelo mundo, e chegou no profeta desta era e disse: irmão Branham, o mundo marca a gente. Ela trazia marcas do mundo. Eu gostaria de ser como a irmã Irene e a irmã Hope, porque aquelas duas irmãs nunca foram marcadas pelo mundo. Então ela dizia: eu gostaria de ser como elas. O profeta disse: Nelly, o sangue de Jesus Cristo nos lava, nos purifica de todo pecado. Mas ela tinha as marcas no seu corpo, no seu semblante, do mundo. Ela tinha memória, lembranças de lugares por onde ela houvera passado. Embora aquilo não estava além do sangue no qual ela cria. Lá perante Deus, ela estava tão limpa quanto a Irene e a Esperança. Ela não tinha diferença, sua alma estava branca diante de Deus. Mas do lado de cá, do sangue, debaixo desse sangue, nela em si, ela tinha lembrança do mundo, ela tinha marcas do mundo. Será que isto não acontece com muitos ouvintes? Com muitos irmãos? E que muitas vezes chegam a ficar desanimados? Agora compara você com Saul, Deus te tratará como Saul. Compare-se a si mesmo como Davi, e Deus te tratará como Davi. Se é que você pode ter a mesma fé. Compare-se a si mesmo com a Maria Madalena. E você então começará a se portar como ela. É claro, ungindo os pés de Jesus, buscando as primeiras horas, dizendo com sua vida que ele vive, proclamando que ele vive. Isto encaixa perfeitamente com a grande abolição, a maior abolição, demolição que já foi feita na terra. É a abolição, a demolição do grande tropeço. O grande tropeço foi removido, o pecado. Isto é, o pecado foi removido, foi abolido da vida da pecadora. Então ela é chamada a mulher pecadora. Ele é chamado o homem adúltero. Ele é chamado disto e daquilo em vários trechos da Bíblia. Mas lá no Novo Testamento, lá na galeria dos heróis da fé, você não encontra Sansão de olhos furados, com duas panelas no rosto, dois buracos no rosto, moendo para os filisteus. Você o encontra como herói. Você não encontra Davi, lá em Hebreus capítulo 11, com tenho porém contra ti, que tomaste a mulher de Urias, Betseba. Tenho, porém, contra ti que numeraste o povo. Não, você não encontra isto. Agora, lá no Velho Testamento, você não encontra más referências de Balaão, como se encontra de Davi e de outros servos de Deus, como Sansão e outros demais. Mas o que se encontra deles no Novo Testamento? Isto é que interessa no momento. Eu não me importo o que encontra de mim na concepção do povo, na concepção das pessoas. Você não deve se importar com o povo. Foi o que aconteceu com Saul. Ele temeu ao povo. E por isso ele teve que proclamar que tinha traspassado a palavra de Deus, o propósito de Deus e a palavra do profeta. Agora você compare uma coisa com a outra. Davi fazendo a mesma declaração, mas por fim dizendo, diz o meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ora, que comparação que pode levar você agora a pensar de uma forma diferente a respeito de si mesmo. E quando você chega no caso de Maria Madalena, você então confirma isto em sua própria vida. Por quê? Ela tinha aquilo na carne. Naturalmente, ela carregou aquilo enquanto ela viveu aqui. Mas do outro lado do sangue, ela era tão alva, tão branca, como a Virgem Maria. Que grande tropeço, mas que grande demolição. Que grande tropeço, mas que grande abolição. Que grande poder é o poder do sangue. E agora, sua vida clama até hoje que ele vive.
Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.
Então, sem esta fé, ninguém poderá ser arrebatado, porque sempre tem condenação do lado de cá, tem sempre as marcas do mundo. O mundo marca a gente, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Você não está alvo como a neve do lado de cá. Você está alvo como a neve é do lado de lá. É lá que você tem a roupagem própria para aquela grande ceia. É na porta, é na entrada que você vai recebê-la. Deus te abençoe. Deus te ajude a caminhar com fé no sangue de Jesus Cristo, crendo na sua cura, na sua libertação, no seu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www. a palavra original ponto org ponto br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça. E dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão me imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor.
Glória a Deus, o Pai majestoso. Glória a Deus, o Pai majestoso, dai louvores ao poderoso, pois os céus e a natureza mostram obras de suas mãos. Santo, santo, poderoso, glória ao Santo, Santo Espírito, dai louvores ao bom Consolador, pois as almas que convence traz das trevas para a luz. Santo, 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 glória ao Filho, o Cordeiro, dai louvores ao grande Salvador, pois na cruz mostrou seu infinito amor, por nós morreu. Santo, 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 aleluia, 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 aleluia. Glória ao Todo-Poderoso, glória, glória aos altos céus. Aleluia.